Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. O Brasil está se preparando para virar uma página na educação. Logo no início de 2022, o novo ensino médio entra em vigor para os alunos do primeiro ano. Até 2024, ele estará implantado em todas as turmas do país. A carga horária total ao longo dos 3 anos vai passar de 2.400 horas para 3.000 horas. 60% da nova carga vão para as disciplinas obrigatórias da Base Nacional Comum Curricular. O resto fica com o chamado itinerário formativo. Cada escola terá que oferecer, pelo menos, uma opção complementar que inclui linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais e formação técnica e profissional. Ao final do ensino médio, o aluno recebe o certificado comum e outro do curso técnico ou profissionalizante. As escolas de ensino médio de todo o Brasil vão implementar as novas diretrizes curriculares nacionais aos poucos. Algumas se anteciparam. Mais de 70 escolas do Serviço Social da Indústria em 22 estados, por exemplo, já estão adotando as novas regras. Também fizeram uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial para oferecer o ensino técnico e profissional. Isso irá facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho. A proposta do novo ensino médio foi apresentada depois que se percebeu o baixo desempenho dos estudantes brasileiros, com altas taxas de abandono, reprovação e atraso de série em relação à idade do aluno. Falta menos de um mês para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ele vai acontecer nos dias 21 e 28 de novembro. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, são mais de 3 milhões e 100 mil inscritos em 2021. Na modalidade digital, as inscrições não chegaram a 70 mil. Professores que trabalham há anos preparando alunos para fazer o Enem recomendam concentração e atenção nas perguntas, além do interesse pela realidade brasileira e internacional. O momento é de manter a calma e revisar o conteúdo. Em outubro, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados realizou um webinário sobre tecnologias e políticas públicas para o ensino. O encontro virtual foi coordenado pelas relatoras de um estudo sobre o tema, as deputadas Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, e a professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins. Os participantes discutiram sobre os elementos necessários para uma política nacional de tecnologia na educação, ainda mais levando em conta a transformação digital na área, que se intensificou com a pandemia. As ideias apresentadas pelos debatedores sobre tecnologia na educação poderão aprimorar as propostas encaminhadas pelo Legislativo e as políticas públicas desenvolvidas pelo Poder Executivo. Entre os aspectos a melhorar estão a formação docente, a infraestrutura escolar e a redução das desigualdades educacionais. Os participantes recomendaram o letramento digital da população e a adoção de novas tecnologias que facilitem o ensino. O evento foi dividido em 4 partes: infraestrutura, tecnologias digitais de informação e comunicação nas escolas, formação dos professores e educação superior. Os especialistas enfatizaram que as técnicas de ensino estão passando por profundas transformações. Essas mudanças apontam para uma nova política de tecnologia na educação. Foi possível fazer uma comparação com o que ocorre em outros países, especialmente aqueles com características federativas e socioeconômicas similares ao Brasil. Foram analisadas ferramentas tecnológicas do ensino básico ao superior, inclusive para a formação dos profissionais de saúde. Alguns dos participantes afirmaram que limitações no uso de tecnologias educacionais e o atraso da transformação digital no país prejudicaram bastante a educação brasileira durante a pandemia. Paulo Blickstein, professor da Escola de Educação da Universidade de Columbia, em Nova York, acredita que as novas tecnologias podem transformar radicalmente a aprendizagem da ciência, computação, engenharia e matemática. Também defende que essas inovações sejam implementadas na rede pública de ensino em grande escala. Blinkstein criou os primeiros Fab Labs educacionais do mundo em 2010 e foi pioneiro na área da mineração de dados em educação. O laboratório dele, nos Estados Unidos, é o quarto do mundo com mais publicações em ciências da aprendizagem. Durante o webinar, ele afirmou que uma das consequências da pandemia foi ter deixado claro que a internet se tornou uma ferramenta indispensável para o ensino. Paulo Blinkstein também enfatizou que os alunos devem utilizar equipamentos eletrônicos que sejam adequados para cada situação.
O celular e o tablet, ele não é desenhado para uso educacional intensivo. Eu sei que tem projetos de lei sobre essa questão do acesso e de dar tablets para os alunos. O tablet é melhor que não ter, sem dúvida, mas o celular e o tablet não são equipamentos de uso educacional intensivo, porque você não tem onde escrever, porque eles não têm poder de processamento para usos mais sofisticados, porque eles também não rodam uma série de softwares educacionais que já existem. Eles são bons para você assistir uma coisa curta, para você fazer coisas mais simples, mais rápidas. Mas quando a gente começa a falar sobre o acesso à internet, o acesso a esses equipamentos como pré-condição para o aluno participar da educação pública, a gente tem que dar para os alunos os equipamentos próprios para o uso educacional. Só para ter uma ideia, no Brasil, 81% dos estudantes da rede privada acessam a internet em casa pelo computador, contra 43% da rede pública. E dá para ver que isso é uma coisa que segue a classe social, né? Então, 70% dos estudantes da classe A e B utilizam computador, notebook. Na classe D e E, 12%. Alunos que usam celular como único dispositivo de acesso, 74% nas classes D e E e 11% nas classes A e B.
O professor falou ainda sobre tecnologias de baixo custo e manutenção barata para as escolas. É o caso de kits de robótica e memórias de computador, como, por exemplo, o Raspberry Pi, utilizado em alguns países em desenvolvimento. A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a PoliUSP, desenvolveu um projeto semelhante chamado Labrador.
É uma linha que chama Caninos, que é, na verdade, um equivalente desse computador Raspberry Pi, completamente desenhado no Brasil, na Escola Politécnica da USP, e também de baixíssimo custo. Então, a gente podia pensar em ter laboratórios de informática ou computadores até na casa dos alunos, que custassem 100, 200 dólares, e tecnologia completamente 100% nacional, se a gente estivesse prestando um pouco mais de atenção nessas questões. A gente precisa voltar a ter uma estratégia nacional de tecnologia na educação. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, o PIEC, que é um pedaço dessa estratégia, mas a gente precisa avançar mais, principalmente porque depois da pandemia que a gente precisa mudou completamente. A gente precisa investir na formação e esse modelo de ter um professor a mais por escola que ajuda na implementação da tecnologia, eu acho que é a única forma da gente chegar lá. A gente tem que garantir recursos com equidade e transparência. Se a gente está pensando num pós-pandemia onde a tecnologia vai ser requerimento para participar da educação, o Estado tem que fornecer não só o acesso à internet, mas os equipamentos de acesso. Isso não pode ser um celular ou um tablet, porque isso não é um equipamento adequado de acesso à internet, de acesso educacional, de uso educacional, apesar, claro, melhor que nada, pode ser feito numa emergência, mas se a gente está pensando em soluções permanentes, as crianças têm que ter um computador onde elas possam digitar, escrever textos, trabalhar, tal como nós profissionais fazemos, né? Ninguém aqui escreve uma tese num celular ou um artigo jornalístico no celular.
Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.